CBN RH.
CBN RH com Bruno Bus nessa segunda-feira. Vamos iniciar mais uma série para você ficar bem informado. Foi muito bacana, né? Oratória, o pessoal repercutiu e foi bem legal.
Bem legal, Emanuel. Bom dia a todos aí, boa semana. Fizemos um tour aí pela oratória, trazendo o que deve ser ensinado em um curso de oratória. Foi bem legal, foi uma experiência bem, bem bacana durante 3 semanas aí. E agora vamos iniciar um novo tema.
Deu tão legal que a gente vai fazer novamente essa mesma estrutura aí de ter 3 programas, né? 3 segundas-feiras para falar de um tema específico. E dessa vez a gente vai falar sobre gestão do tempo e o que deve ser ensinado em um curso dessa área.
Legal, Emanuel. Primeiro, algumas observações, né, que são interessantes de serem feitas. Primeiro é que nos anos 90, anos 2000, não existia curso de gestão do tempo. Se você for procurar, eram raríssimos os cursos que tinham nessa área. E é interessante você ver a evolução que hoje o curso de gestão do tempo em várias plataformas é oferecido aí na internet, presencial, enfim, de uma maneira muito massiva, né? Uma maneira muito grande. E existem algumas curiosidades que devem ser sanadas do porquê que hoje tantos cursos de gestão do tempo são oferecidos. E a primeira situação é porque hoje a vida está mais corrida do que era antigamente, né? A tecnologia hoje nos proporciona muitas coisas legais, mas também rede social, enfim, deixa a vida mais, a impressão que nós temos que a vida fica mais corrida. E diante disso, as pessoas se perdem um pouco no que diz respeito à sua gestão de atividades, sua gestão do tempo, as atividades no dia a dia, a rotina que ela deve adotar, e aí acabam se perdendo, acabam tendo muitos prejuízos aí, tanto na gestão do tempo mesmo, quanto em outras áreas da vida. Então, os cursos de gestão do tempo de hoje são trazidos para sanar esses problemas de falta de tempo que as pessoas têm.
Muito bacana aí a introdução do Bruno Bus sobre a questão da gestão do tempo. E a gente tem 11 tópicos aqui, a gente vai dividir nesses 3 programas sobre o tema. A gente pode começar com mentalidade de crescimento, Bruno.
É interessante, Manuel, a gente falar, não cair direto nos temas de tempo, né? Ladrões do tempo, uhum. Procrastinação. Primeira coisa é você ter uma mentalidade de crescimento. Quando você chega em um curso de gestão do tempo, você está com problemas, né? Geralmente a pessoa vai buscar alguma solução para alguma situação que chega a ser grave. Poxa, não tenho tempo para a família, não consigo organizar as minhas atividades no trabalho, não está dando tempo para ter lazer, por exemplo. Então, a primeira coisa que nós falamos no curso e a gente traz para os alunos é você ter uma mentalidade de crescimento. Não é porque as coisas deram errado no passado que elas não podem dar certo no futuro. Então, existem maneiras de você ajustar a tua gestão do tempo, em você ajustar as suas atividades em uma agenda, enfim, seja na plataforma que você quiser utilizar, seja digital ou analógica. Então, mentalidade de crescimento é uma mentalidade de que eu posso vencer as barreiras da falta de tempo. Eu posso vencer os ladrões do tempo. A partir de agora, com esse aprendizado que eu vou ter no curso de gestão do tempo, eu posso evoluir nessa área. Então, os alunos chegam muito estressados nesse curso, porque eles pensam, pô, não tenho tempo para nada, é muito corrido, a minha vida é estressante. Então, calma lá. Então, nós temos solução para isso. Mas para que isso aconteça, você precisa ter uma mentalidade de que você vai resolver teu problema. Senão, não adianta também. Então, o primeiro tópico que a gente aborda de uma maneira bem interessante é a mentalidade de crescimento acerca do ajuste na gestão do tempo.
Para entender, né, seus objetivos e como que você vai se colocar de cabeça também, né, para mudar essa situação. Senão, você acaba se perdendo num curso como esse. Outra situação importante são o que a gente chama de pilares da realização pessoal, profissional, financeira e equilíbrio. Ter noção a respeito desses 4 ambientes.
Isso. A depender da época da sua vida, entre os 18 e os 25 anos, entre os 26 e os 30, aí vai variar de pessoa para pessoa, nós ensinamos no curso que nós temos que distribuir o nosso tempo em áreas da nossa vida, para que a gente tenha qualidade de vida, qualidade profissional, enfim, né? E esses 4 pilares aí são a realização pessoal. Será que eu sou feliz como pessoa? Será que eu tenho uma família estruturada? Ou ainda que eu não tenha família, mas será que eu sou uma pessoa feliz dentro daquilo que eu me propus a fazer, das minhas missões, enfim? Realização pessoal é um bloco onde nós temos que aplicar tempo, né, para termos realizações. O segundo é o profissional. Não há de se negar que boa parte da nossa vida nós dedicamos ao trabalho. Então, dedicar tempo de qualidade para aquilo que você tem A sua missão de trabalho, a sua missão de vida em relação à sua parte profissional é muito importante também. Então, a gente faz uma estimativa no curso do quanto que você precisa distribuir do tempo até para a atividade profissional. E, a depender da época da vida, é boa parte do seu tempo, a maioria do seu tempo. Ou seja, tem pessoas que trabalham o dia inteiro e fazem faculdade à noite. Em que época da vida que acontece isso? Em qualquer época. Mas a maioria das pessoas fazem entre os 18 e os 25 anos. Então, você, dentro do pilar profissional, você vai demandar maior quantidade de tempo quando você é mais jovem. Não que isso não possa acontecer depois, mas é a probabilidade, né? Na área pessoal é a vida inteira, você tem que estar se virando ali para conseguir ajustar. E aí vem o pilar financeiro e o pilar equilíbrio. O pilar financeiro, pela estatística, Manuel, o pessoal busca aí com muita ênfase entre os 18, entre os 25 e os 40 anos. O pessoal derrete de trabalhar e aí vem a parte profissional junto com a financeira em busca de uma estabilidade futura. E depois vem o equilíbrio, onde você já conquistou estatisticamente a sua casa, o seu carro, aqueles que culturalmente o brasileiro gosta, né? Casa, carro, viajou, e aí você começa a ter um equilíbrio. Vou trabalhar uma quantidade X de tempo, mas outro momento eu vou ter o lazer, vou ter equilíbrio e vou cuidar das minhas finanças também como parte do meu tempo, da minha distribuição do tempo através de cursos de educação financeira e essa distribuição do dinheiro, de forma a você não precisar ficar amarrado só com o trabalho e também não ficar totalmente desvinculado disso.
Bruno, para a gente encerrar a de hoje, né? A gente vai ter diversos tópicos, são 11 no total. Queria que você falasse sobre a questão das verdades sobre a produtividade.
Hoje se fala muito de produtividade, né, Manuel? Nas plataformas e você precisa ter performance, tudo tem que produtividade, ser produtividade. E isso torna-se até um pouco tóxico porque as pessoas ficam ansiosas. Não dá tempo de ser tão produtivo assim quanto se prega na internet hoje em dia. Então, nós temos que trazer no curso de oratória algumas verdades que doem um pouquinho quando a gente ouve, mas que são necessárias para que a gente entenda que a vida é muito mais do que performance, produtividade. Claro que ela é muito importante, mas existem alguns alicerces que devem ser estruturados para o aluno para que ele pense diferente. O primeiro, ocupar-se não é produzir. Vou te fazer uma pergunta, Emanuel, rápida. Quando você está na rede social, navegando ali, tranquilo, sem compromisso, você está ocupado?
Sim.
Você está ocupado, mas você está produzindo alguma coisa?
Não.
Não necessariamente. E aí você abre um leque gigantesco. No curso a gente dá vários exemplos sobre estar ocupado necessariamente não é estar produtivo. Tem ocupação que não vai te levar a lugar nenhum, mas tem ocupação que é, por exemplo, lazer. Você está ocupado com lazer e isso é uma atividade
Você pode estar estudando na rede social, isso, acompanhando concorrentes, enfim, coisas nesse sentido.
Não é
mas
produtivo,
mas... a gente
está
falando da parte... você está ali matando tempo.
Né? Isso, exatamente. Então, não é produção, mas você está ocupado de alguma forma. Outra verdade, as tarefas nunca acabam, né? As tarefas nunca acabam. Então, você vai embora, amanhã você vai ter coisa para fazer. E outro dia também. As pessoas ficam ansiosas porque elas querem acabar com as atividades. Eu não quero ter nada para fazer. Uhum. E isso no mundo do trabalho não existe. A terceira, se você não tiver uma agenda, acaba virando a agenda dos outros. Isso é questão de organização pessoal com o tempo. E a quarta produtividade, a quarta verdade é mais importante que a velocidade é a direção em objetivos e metas. Então, a longo prazo eu conquisto muitas coisas consolidadas, mas a curto prazo é difícil. O que é importante nisso? É eu ter a direção dos meus objetivos e metas. A velocidade vai depender da complexidade do teu objetivo. Então, é uma verdade também sobre produtividade.
Muito bacana. Os três primeiros tópicos para a gente poder, na semana que vem, entrar para falar sobre a questão dos ladrões do tempo, da tríade do tempo, da procrastinação, ou seja, outros assuntos interessantes nesse início de série nossa sobre cursos de gestão de tempo que você deve aprender para também conseguir administrar melhor. Bruno, obrigado. Até a próxima semana.
Até a próxima semana. Boa semana aí para todo mundo.